Isolada na geopolítica e na economia por causa da invasão na Ucrânia, o governo da Rússia recorreu ao Brasil por ajuda. Na semana passada, o Kremlin enviou uma carta ao governo brasileiro em busca de apoio nas assembleias do Fundo Monetário Internacional, o FMI, do G20 e do Banco Mundial. Essa carta foi endereçada ao ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, pelo ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov. Segundo ele, há tentativas nos bastidores para limitar ou até expulsar a Rússia da tomada de decisões nos órgãos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, disse, após o envio da carta, que a invasão da Rússia na Ucrânia é inadmissível, mas voltou a criticar as sanções impostas a Moscou.
As sanções podem agravar os efeitos econômicos do conflito e impactar as cadeias de suprimento de produtos essenciais, como alimentos e insumos básicos. Por sua seletividade, as sanções tendem a preservar os interesses imediatos de um pequeno grupo de países, prejudicando, ao mesmo tempo, a larga maioria, sobretudo do mundo em desenvolvimento.
Nas assembleias da ONU, o Brasil chegou a condenar o conflito na Ucrânia, mas o presidente Jair Bolsonaro insiste em dizer que o país está neutro no conflito. Essa postura acontece pela proximidade do presidente brasileiro a Vladimir Putin. Dias antes de o conflito começar, Bolsonaro, inclusive, fez uma visita ao presidente russo em Moscou. A carta, segundo o professor Vinícius Rodrigues Vieira, mostra a força de Putin.
É uma demonstração de que a Rússia é capaz, sim, de manter boas relações com países distantes e países da esfera de influência americana, mesmo se comportando como um Estado pária na sociedade internacional.
Na economia, o Brasil é dependente da Rússia na agricultura. Isso porque os russos são um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo.
A Rússia é o principal fornecedor, ao lado da Bielorrússia, de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Sem dúvida, o principal insumo para manter a nossa força no agronegócio internacional. Portanto, o Brasil poderia ganhar, sem dúvida, mais presença no mercado russo para o agronegócio, ao mesmo tempo fortalecer esses laços com a Rússia como fornecedora de fertilizantes.
Para Bolsonaro, mesmo com a guerra, estar próximo a Putin é benéfico, segundo os analistas, já que o presidente brasileiro tenta a reeleição neste ano.
Ele seria o único grande player que ainda faz parte da arquitetura de poder original do bolsonarismo, olavismo, se assim podemos dizer, a formar uma aliança cristã no mundo. No Brasil, não obstante o grande crescimento da população evangélica, ainda é considerado por muitos, nominalmente pelo menos, o país mais católico do mundo, e a Rússia, que é a grande nação ortodoxa, né? Agora, nesse momento também que Bolsonaro precisa reforçar seus laços com sua base mais fanática no plano doméstico, para vender para sua base mais radical, que olha, ele se vendeu domesticamente para o Centrão, mas ele quer um segundo mandato para impor com mais ainda veemência sua agenda de costumes, uma agenda dita conservadora, uma agenda claramente mais tradicionalista.
De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.